E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Olá, paz e bem a todos e todas que nos ouvem neste momento. Nesse quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, vamos iniciar falando de alento, né? Pois em tempos muito difíceis, cabe a nós da igreja, por meio de nós que somos lideranças ou das pastorais, como nós, né? E todos cristãos e todas cristãs, cabe a nós dar uma palavra de alento, encorajamento e conforto às pessoas, quando quase 100% das notícias que aparecem são negativas. É chegada a hora de ter uma visão mais ampla e global das coisas, né? Sem querer negar nada do mal que está nos acometendo, fazendo muita gente perdendo emprego, perdendo o próprio trabalho, a fome crescendo assustadoramente, as filas nos hospitais ou pronto-socorros, gente procurando socorro, médico ou remédio. Nós temos que olhar também e celebrar com todos e todas que venceram a doença. Em geral, os jornais falam dos números, né, de doentes, daqueles que partiram, mas não falam os números dos que venceram. Isso existe, gente. Nós temos que ter essas questões para não nos desanimar de vez e até ficarmos doentes até pelo desânimo, vir a depressão. Temos que olhar, agradecer e homenagear milhares de homens e mulheres que literalmente passam 24 horas por dia e dias seguidos sem nenhuma folga ao lado dos leitos das UTIs, das enfermarias, nas ambulâncias, nas limpezas dos hospitais e outros trabalhos que tem, como os entregadores, motorista de ônibus, motorista de aplicativo, mesmo o restaurante que está entregando a comida, que não param, e muitas outras coisas, quem trabalha em supermercado, muitas outras coisas. Também cada cientista que fabrica e envasa e faz chegar as vacinas, vacinas da esperança. Nós temos vacina de remédio, mas também temos que ter vacina de esperança, de confiança, de fé e de solidariedade, hein? Porque isso deixa a gente bem, sabia? Deixa. Nós temos que olhar também para os pequenos e grandes gestos de solidariedade. Aqueles que fazem a compra de um botijão de gás, de cozinha para um amigo, né? Desde esses até aqueles que fazem milhares de cestas básicas, que doaram oxigênio para os hospitais, né, desassistidos. Eu vi uma notícia muito bonita agora, que quando em Manaus faltou oxigênio, algumas cidades do Paraná, governos do Paraná, mandaram oxigênio para lá. E agora Manaus está devolvendo, está mandando oxigênio para o Paraná. Olha que bonito isso, né? Também houve milhares de toneladas de alimentos que foram cultivados e colhidos nos assentamentos, né, do MST e doados. E agora aparece um movimento de cozinhas solidárias que está começando por aí, que vai doar comida pronta, marmitas. Já temos várias entidades que fazem isso, mas agora tem esse movimento aí chamado Cozinhas Solidárias. Então, nesta quaresma, que é tempo de jejum, reflexão, muita gente não tem o que comer, infelizmente, está fazendo um jejum forçado, mas aqueles que têm o que comer e gostam de fazer jejum, podem fazer o jejum, mas também praticar o jejum da solidariedade, né? A caridade de poder dizer uma palavra boa e de ânimo para alguém, ou oferecer o ombro para os que choram. Como diz aqui o bispo, essas palavras são do bispo Guilherme Antônio Velang, de Santa Catarina. Ele diz: a verdadeira conversão, o verdadeiro jejum, penitência e oração passam pelo amor dedicado ao nosso irmão e nossa irmã. E que bonito, tempo de quaresma, tempo de jejum, caridade, reflexão. Então, caridade com os nossos irmãos e irmãs. Diante disto, nos animam alguns trechos do texto bíblico de Isaías, capítulo 49. Isaías é muito animador, toda a Bíblia é, mas Isaías tem um jeito firme de falar. Em Isaías, capítulo 49, versículo 8, diz assim: eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na tua salvação. No mesmo capítulo 49, versículo 9, diz: eu te preservei para dizer ao povo disperso e preso, saí, e aos que estão mergulhados na escuridão, mostrai-vos. Já nos versículos 10 a 14, Deus vai dizer maravilhas, verdadeiras maravilhas que fará em favor desse povo sofrido e mergulhado num sentimento de abandono. Até o sentimento de que Deus os abandonaria estava no coração daquela gente. Tamanha dor, sofrimento e sentimento de que nada mais poderia vir de bom. Mas ali, naquela situação muito difícil e sofrida do povo, Deus se dirige a eles com uma palavra de ânimo. Deus faz o povo dar uma olhadinha para o seu passado e observar quanta coisa boa, quanta graça e proteção já recebeu de Deus. E se Deus os atendeu, tinha atendido em outros momentos de deserto, de êxodo, de exílio, de escravidão, naquele momento não seria diferente. Ele ia continuar muito próximo do seu povo, caminhando junto a eles, fazendo maravilhas e atendendo seus pedidos. E hoje também é assim. Nós sabemos que Deus, que é amor, está sempre junto a nós, dentro de todos esses gestos aí que nós falamos, de solidariedade, de caridade, aproveitar também a quaresma para perdoar, e tudo isso de bom, que esse bem volta todo para nós. Muito bem, falamos aqui de alento, essa é a nossa missão, embora seja difícil para nós também, né? Nós não somos diferentes, também estamos tristes, sofrendo, mas quando a gente acolhe, dá um alento para um amigo, para uma amiga, a gente até melhora, nós melhoramos também. Agora, falando disso, mas também falando, querendo falar aqui neste quadro, da questão da mulher ainda, porque ainda estamos no mês de março e temos que lembrar da questão da mulher. Dia 8 de março passou-se o Dia Internacional da Mulher e todo mês de março temos aí coisas, né? Textos, mensagens, lembrando praticamente um mês todo fazendo reflexões, porque nós merecemos, cá entre nós, né? Nós mulheres trabalhamos bastante, os homens também, mas nós trabalhamos bastante e isso tem que ser reconhecido. É muito bom ter um mês todo aí de reflexões. Hoje vamos falar aqui dos movimentos que as mulheres participam, das lutas, porque, como disse aqui, né, depois que a gente leu os versículos aí de Isaías, diz que Deus fez o povo dar uma olhadinha para o seu passado e observar quanta coisa boa tinha recebido. E a gente, olhando aqui, nós vemos que muitas lutas aconteceram e muitos movimentos temos hoje das mulheres, porque além da força do dia a dia, na casa, no trabalho, na igreja, na escola, em todos os lugares onde as mulheres estão, nossa força também é demonstrada atuando em vários movimentos de luta e resistência. Eu vou citar alguns aqui, só para nós termos uma pequena amostra do que existe, mas eram muitos e ia tomar muito tempo. Então vamos lá, olha, veja só como existem movimentos aí que são específicos das mulheres. Porque nós mulheres também atuamos, claro, na pastoral social, né? Em outros movimentos, tantos por aí. sociais e populares, mas esses que eu vou citar aqui, esses exemplos, são só específicos da questão da mulher. Veja, Marcha Mundial de Mulheres, Rede Nacional de Promotoras Legais Populares, Secretarias de Mulheres das Centrais Sindicais e dos Partidos Políticos, todas as centrais e os partidos têm a Secretaria das Mulheres. Temos aqui no ABC a Frente Regional do ABC de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. Temos uma rede de pesquisas especialista em feminismo e política. União de Mulheres de São Paulo, Movimento de Mulheres Olga Benário, Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres, a MNB, Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, UBM, União Brasileira de Mulheres, CFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, mostrando aqui que não são só movimentos, mas tem esses centros de pesquisa de questões específicas das mulheres, centro de estudos, isso é muito importante. Temos também os clubes de mães, que são muito antigos, e para proteção temos as casas-abrigo, e as casas da mulher brasileira nos municípios. Tudo isso dá muita proteção, muita segurança e muita oportunidade para que a gente possa participar e lutar pelos nossos direitos. Isso tem atingido seus objetivos, tem conquistado direitos, assim como falamos aqui no nosso quadro, há 15 dias atrás, nós falamos de muitos direitos trabalhistas conquistados e direitos sociais também. E aí nós continuamos falando aqui de algumas questões, outras conquistas que foram conseguidas com toda essa luta aí. Olha, veja só, começa lá já em 1927, que começa antes, né? Mas nós começamos nosso registro aqui em 1927, por quê? Porque foi a primeira vitória da luta sufragista. O que é a luta sufragista? Luta pelo voto. E a luta era pelo voto feminino, que as mulheres não tinham direito a voto. Uma das primeiras vitórias foi em 1929, quando no município de Lages, Rio Grande do Norte, foi eleita a primeira mulher prefeita do país. Então, em 1927, conseguem vitórias aí na luta e já dois anos depois, 1929, elege a primeira mulher prefeita do Brasil. Em 1932, consolidou-se o voto, né, no país inteiro dentro do Código Eleitoral. Vamos pulando aqui, depois teve muitas vitórias aí, mas vamos para 1970 já. Vitória em luta por creches, conseguidas as creches, né, em maior quantidade, que não se tinha muito. Em 1975 começa aí uma grande criação, grande número de grupos feministas e centros de mulheres. Em 1978, as mulheres se encontram contra a carestia. Foi formado, inclusive, um movimento nacional, que era Panela Vazia, né? E a gente chamava de carestia, os preços caros. Atualmente também temos uma carestia danada, né? Tá muito altos os preços. De 1978 a 1982, foram formados muitos grupos de mulheres rurais que lutavam pela terra e também contra as secas, lá no Nordeste, olha só. De 1986 até 1992, foi uma época que as centrais sindicais foram instituindo as secretarias da mulher, do adolescente e da criança. Aí, nos anos 2000, tem as grandes marchas. Ano 2000, a primeira marcha das Margaridas, que são as mulheres chamadas mulheres do campo, sem terra, né? Mas vem marchar somente as Margaridas, que são chamadas, são assim chamadas por conta de Margarida Maria Alves, que foi uma sindicalista na Paraíba. Então, essa marcha acontece de 4 em 4 anos e é muito grande. A marcha de 2011 reuniu 70 mil mulheres, né? Inclusive, esse movimento em 2011, ela encontrou-se com a presidenta do Brasil na época, né? A primeira mulher presidenta do Brasil. E os últimos grandes atos de mulheres foram justamente a Marcha das Mulheres Negras, a Marcha das Mulheres Indígenas e esta Marcha das Margaridas, que aconteceu em 2018, né, há 3 anos atrás. Neste 8 de março de 2021, neste ano aqui, 64 organizações se articularam nacionalmente na construção da mobilização do 8 de março. É muita coisa, hein? 64 organizações. Como não pôde ter manifestações nas ruas, foi realizada uma grande transmissão online. Não pôde ter manifestação nas ruas, mas não foi deixado para lá. O pessoal se juntou online e fez uma grande transmissão muito bonita, com falas, mas também com cultura, com música, teatro aparecendo na tela. Por que que a gente fala desses movimentos? Ah, mas isso é conquista? Sim. Poder se movimentar, poder se juntar é uma conquista também. Falamos há 15 dias atrás das conquistas efetivas, né? Que eram leis, né? Questões trabalhistas. E hoje falamos aí da possibilidade de movimentos, que isso também é uma grande conquista para as mulheres. Queridos e queridas, esse é o nosso recado de hoje. Desejamos a todos e todas uma ótima semana e até o próximo, se Deus quiser. Obrigada.
Deus também é trabalhador. Deus também é.